passo às sextas-feiras com Pedro Machado, com muito carinho, com muita amizade, e com este calor sabe muito bem experimentar as nossas cervejas de Coimbra. Eu não sei se Aveiro tem a oportunidade também de poder saborear as Topázios ou as Onixes da vida, produzidas pela Praxis, que são, no fundo, os nossos parceiros em cada sexta-feira, aqui com Pedro Machado. Pedro Machado, que tem-se vindo a desdobrar em análise, em preocupações de um setor que cada vez mais é fundamental para a recuperação económica de um país cada vez mais endividado. Esta é a grande realidade. E por isso é que hoje, quero acreditar, Pedro, que vamos falar, e mais uma vez, bom dia, obrigado pela disponibilidade, das propostas que o setor fez relacionado a pensar no Orçamento de Estado. Explique-me bem o que é que, no fundo, vocês pretendem. Vocês, o setor, claro.
Bom dia, Carlos. Bom dia. Claro que sim. Bom dia. Bom dia também para a nossa Rádio Soberania e para o Ricardo, para a nossa região de Aveiro e naturalmente com a nossa Praxis, que já apetece muito bem, Carlos. Aliás, as temperaturas que já se fazem sentir, todas elas apontam para essa experiência extraordinária que temos na nossa Praxis. Coisa que, aliás, eu testei na segunda-feira, Carlos. Confesso-te. E posso dizer que estão ao melhor nível as nossas cervejas Praxis, as nossas Onixes. Mas vamos àquilo que interessa e que tem a ver com isto, que tem a ver também com o trabalho que os nossos restauradores, que as nossas empresas desenvolvem ao longo do ano, e talvez por isso o Orçamento de Estado, já o dissemos aqui, nem tanto o programa do governo, que era tão decisivo para a economia real, porque era um conjunto de princípios e um conjunto de princípios dinâmicos que naturalmente se vão ajustando em função daquilo que é a própria praxis da vida, neste caso da nossa atividade empresarial, cultural, social, e de facto para as empresas, muito em particular para a restauração, para o canal Horeca, para as dormidas, para o alojamento, para o entretenimento, há um conjunto de medidas que o setor se mobilizou e que gostaria de ver consagrado neste Orçamento de Estado. Desde logo, em sede de IVA, não está prevista a aplicação temporária da taxa reduzida do IVA a todo o serviço de alimentação e bebidas, aliás, medida que seria de aplicação direta e universal e seria essencial para recuperar a tesouraria das nossas empresas, obviamente também por força disso, e como consequência manter muitos dos postos de trabalho e em alguns casos até assegurar a sobrevivência. E, portanto, esta aplicação temporária não está consagrada no Orçamento de Estado, era uma das medidas que o setor reclamava, mas que não está. Da mesma forma, não foi consagrada a autorização legislativa que permite ao Governo repor para a taxa intermédia de IVA as bebidas que ainda permanecem na taxa máxima. Uma medida que vem sendo reivindicada pelo setor desde 2016. E, portanto, esta redução da taxa intermédia das bebidas que está com taxa máxima é uma reivindicação que as empresas têm desde 2016. 2014, 15 foi provocada e 16 essencialmente por força da consequência direta de termos estado sobre a jurisdição da Troika, mas já num processo de recuperação vimos mais uma vez esta ameaça chegar com a pandemia e agora com este clima de insegurança e muito em particular com a inflação, e essa sim chega ao bolso de todos os portugueses, e portanto esta é uma medida que também não foi consagrada. No que diz respeito ao alojamento, mantém-se a tributação aplicada à desafetação de imóveis à atividade empresarial, nomeadamente do alojamento local criado no âmbito do Orçamento de Estado em 2021, e desta forma, segundo o setor, penalizando a atividade que foi mais fustigada pela pandemia do Covid-19. Ora, se há medida e se há consequência que tivemos com os processos de confinamento foi naturalmente no alojamento, não será demais nem redundante dizê-lo quando pensamos em turismo, pensamos em dormidas, pensamos em mobilidade, pensamos em deslocação de pessoas de um lugar para o outro. Ora, o confinamento era exatamente o contrário disto que estamos a dizer e, portanto, no que diz respeito ao alojamento, também esta tarifação ou esta tributação, melhor dizendo, aplicada à afetação, desafetação dos imóveis, também não foi consagrada. E, finalmente, no que diz respeito ao contexto atual, quer por força deste aumento exponencial dos custos das matérias-primas, bem como da energia e do poder de compra por parte dos consumidores, pedia-se uma resposta, digamos, mais robusta por parte do Governo, por via, essencialmente, da redução do IRS e do IRC. E por isso, quer para enfrentar a crise energética, quer para apostar na redução de encargos fiscais associado ao consumo e à energia. De facto, Carlos, estas são algumas das principais reivindicações. É bom dizer também que o setor não fez apenas reivindicações de caráter permanente que pudessem, de alguma forma, alterar substantivamente o que está no Orçamento de Estado. Também consideram, e considera o setor, algumas medidas positivas, nomeadamente a extinção em sede IRC do pagamento especial por conta. No que diz respeito à tributação autónoma, também em 2022 não se aplica o agravamento de 10 pontos percentuais do período de tributação 2022 e em sede IRC foi criado um incentivo fiscal à recuperação em que sujeitos passivos de IRC que incorram em despesas de materialização ou de aquisição de ativos não consumíveis e ativos intangíveis realizados durante o segundo semestre têm uma dedução de IRC até ao limite de investimento elegíveis de 5 milhões de euros. Portanto, ou seja, não é apenas um conjunto de reivindicações, e sim, algumas delas, como vimos, vêm desde 2016, justificar-se-ia que tivessem acolhimento em sede deste Orçamento de Estado. Tal não foi possível, o que não significa que não tenha havido também algumas medidas positivas, como aquelas que acabámos de citar, e que naturalmente vêm ao encontro também das expectativas do setor. E, portanto, este é grosso modo, Carlos, de forma resumida, face ao tempo que temos disponível, algumas das medidas que foram propostas e não foram acolhidas, algumas que geram algum caráter de satisfação para um setor que está, naturalmente, e depois desta Páscoa de 2022, todo ele ávido de poder recuperar e retomar o seu crescimento, e eu acredito piamente que este verão de 2022 e as temperaturas que neste momento estão a registar vão seguramente impulsionar uma recuperação rápida.
E segundo me parece, só fazer aqui uma breve pausa, só para dizer que este é um espaço que tem o apoio das cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx, que vale a pena experimentar. By Praxis Beer, é mesmo bom, vale a pena visitar a Praxis, ontem o Museu da Cerveja, onde prestamos uma homenagem, no fundo, aos cervejeiros que fizeram de Coimbra, uma das capitais da cerveja, outrora, com esta Topázio, com esta Onyx. Mas estava a dizer, Pedro, para além desses problemas todos que acabaste de elencar, há um outro, que eu sei que pelo menos o setor da hotelaria se queixa, que é a falta de mão de obra. Falta de pessoas para trabalhar qualificadas e muitas vezes mesmo noutras áreas, e esta é uma das temáticas, a falta de recursos humanos.
É, Carlos, é porque é muito preocupante e ao que possa pensar, só ao contrário do que poderia pensar, ela já não é exclusiva apenas da indústria do turismo. Nós hoje assistimos em muitos casos que há, ou estamos com estabelecimentos que não conseguem garantir a manutenção dos serviços e, em alguns casos, a abertura de alguns serviços. Estamos a ter, infelizmente, essa experiência em muitas unidades. Algumas delas, em particular, em alguns resorts que têm um conjunto de serviços acoplados, não estão a conseguir garantir alguns desses serviços por falta de mão de obra. Segundo, muitos deles estão a fazê-lo através do recrutamento de países que provavelmente não teriam grande afinidade connosco, mas que neste momento estão a suprir essas faltas de mão de obra, nomeadamente em Portugal, sobretudo no que diz respeito às tarefas de manutenção, às tarefas de serviços de mesa, e não só o caso de nepaleses, paquistaneses, indianos, brasileiros, também alguns angolanos, moçambicanos, e portanto neste momento nós estamos de facto a recrutar com alguns problemas que têm depois a ver com a qualificação e que têm a ver com a prestação desses mesmos serviços, mas recursos humanos hoje é um tema. E só para termos uma comparação, eu estive a ver um estudo que foi lançado esta semana com aquilo que se está a passar ao nível das escolas. E as escolas é particularmente importante para nós, porque a formação e a educação são a base, são o pilar de qualquer sociedade que queira ter presente e futuro. E por isso, quando olhamos para o mapa de Portugal, e este estudo foi lançado esta semana, calcula-se que até 2030, em Portugal, até 2030, Carlos, daqui a 8 anos, não é assim tanto tempo, metade dos professores que hoje trabalham estarão reformados. Consequência disto, daqui a um ano teremos 110 mil alunos sem aulas, pelo menos a uma disciplina. Portanto, o que significa que esta falta de recursos humanos, e é curioso, e partilho isto apenas com os nossos ouvintes, com o programa, para se perceber esta evolução do número de professores que hoje vão concluindo os seus processos, os seus ciclos de formação, comparativamente com há 10 anos atrás, ou seja, entre 2002 e 2003, 2019. Só alguns para veres a curiosidade, Carlos. Nós em número de diplomados, em cursos de mestrado, na área de formação inicial de professores do pré-escolar e do segundo ciclo, Nós em 2002, 2003, tínhamos 4.618 professores a acabarem os seus cursos. Em 2020, 2019, tivemos 687. As disciplinas, português, 2002, 2003, 444 terminavam o seu ciclo de formação. Em 2019, Carlos, 10. Em inglês, em 2002, 2003, 88. Em 2019, 12. A matemática, em 2002, 2003, 301. Em 2018, 2019, 21. Físico-química, 2002, 2003, 301. Em 2019, 8. O que significa, Carlos, que nós teremos, num curto espaço de tempo, uma falta crítica de professores com qualificações e habilitações para poderem continuar este processo que é absolutamente estruturante para qualquer sociedade, para a nossa também o é, como não podia deixar de ser, que é esta falta de professores. Portanto, ou seja, os recursos humanos, e muitos dos que nos estão a ouvir e que serão seguramente também empregadores, devem já sentir muito esta falta. Nós falamos, obviamente, de um setor que é aquele que conhecemos melhor, a indústria do turismo, portanto, o setor dos serviços, e aqui, de facto, há hoje uma necessidade crítica, mas pensemos, por exemplo, nesta importância que tem na educação ou na formação e na qualificação das novas camadas, dos novos jovens que amanhã serão os homens e as mulheres deste nosso país, os profissionais deste nosso país, que neste momento se vêem daqui a um ano, daqui a dois anos, são muitos milhares de alunos que deixam de poder ter aulas por falta de professores. O que significa que esta matéria dos recursos humanos merece uma reflexão profunda da nossa sociedade, do poder político, mas também das outras forças não-governamentais, porque não é matéria exclusiva deste ou daquele governo. Teremos forçosamente que recrutar, dentro daquilo que acontece em muitas áreas, em bolsas de mercados emissores que permitam, de alguma forma, que possamos compensar a perda da nossa população. E, portanto, é uma matéria que exige depois o outro nível da discussão, do meu ponto de vista, que tem a ver entre a qualificação e, muito em particular também, acabar com esta percepção de que Portugal é um país barato e que aqui pagamos mal. E, portanto, terá forçosamente que ter um conjunto de reflexões e um conjunto de medidas ativas para podermos contrariar esta curva, sob pena não só de estarmos em perda do ponto de vista do nosso número global de população, mas mais do que isso, estamos já a comprometer o presente e o futuro do nosso país.
Preocupante, efetivamente, o futuro muito preocupante num presente já bem vincado com esses problemas que acabaste de referir e evidenciar. Mesmo na reta final e com a Praxis, com a Topazio e com a Onyx, vamos saber quais são as sugestões para o fim de semana.
Carlos, temos muitas, algumas delas, obviamente, já aqui a tocar este tempo bom de verão. Amanhã mesmo vamos inaugurar o Aqui na Bairrada, que vai ser um encontro extraordinário dos nossos espumantes à cabeça, mas mais do que isso, também da nossa gastronomia, portanto vai acontecer aqui no Conselho da Nadia, estaremos amanhã nessa inauguração. Também amanhã começa um festival muito interessante, é um festival de fotografia, sobretudo alavancada na natureza, na paisagem, que começa em Vouzela, e portanto Vouzela com o Festival Sistos, que já vai em algumas edições, tem vindo a recrutar profissionais do mundo inteiro, e muitos deles de grande prestígio, que fazem de facto deste festival uma mostra muito, muito assinalável, que merece a nossa visita. Começam os fins de semana do Cabrito, aliás, de vocês já noticiário, aqui na nossa zona do Sicó, sobretudo em Condeixa, mas também que se estende depois no próximo fim de semana pela Expo Sicó. Há uma exposição muito interessante que a Turismo Centro tem estado associada, chamada Flaneur, que começa este fim de semana também no Bom Barral, no nosso Oeste. E por isso, Carlos, ficam aqui estas sugestões entre a gastronomia, os vinhos, entre a cultura, que no fundo são a marca da diversidade desta nossa grande região centro.
Ficam aqui estas sugestões. Obrigado, Pedro Machado. Até de hoje a 8 dias. Este espaço tem o apoio da Praxis, Praxis Beer, e as suas cervejas, a Topazio e a Onyx. Apenas duas, porque a Praxis tem muito mais cervejas, variedade de cervejas do que estas. Estas são as cervejas de Coimbra, aquelas que nós estamos a aplaudir e a apoiar aqui nas sextas-feiras com o Pedro Machado. E um abraço enorme também para o Distrito de Aveiro, através dos nossos colegas da Rádio Soberania. Podem acompanhar as reflexões, a análise e os problemas que um setor tão importante como é o setor do turismo, através do seu presidente, o presidente da entidade do Jornal do Turismo do Centro, Dr. Pedro Machado. Para todos, um bom fim de semana e já agora não se esqueçam, uma Praxis, ou uma Topázio, ou uma Onyx, sabe sempre bem com estas temperaturas elevadas ou em qualquer circunstância da vida.